Transformação Digital CBN. Apresentação Samuel Leite.
E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é Samuel Leite e sejam bem-vindos a mais um começo de semana aqui. Então, estamos caminhando para o final do ano, quem diria, né? Essa versão quase, versão 2.0 de 2020, que se Deus quiser vai de fato concluir e trazer para a gente aí um 2022 de reconstrução, de continuidade, de muita esperança. O fato é que estamos começando a semana, como eu mencionei, e a gente queria dividir com vocês aí o que deve repercutir ao longo desses próximos dias. Sempre lembrando você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que de segunda a quarta-feira aqui no nosso boletim de notícias a gente publica e repercute, enfim, reverbera alguma nota, alguma coisa bacana que está acontecendo ao longo da semana, para na sexta-feira trazer um episódio especial, uma entrevista, enfim, algum papo mais reflexivo, mais longo sobre alguma agenda relacionada a tecnologia, inovação, inteligência artificial, inclusão digital, mobilidade, 5G, enfim, tem tanta coisa para a gente falar quando a gente pensa da agenda de inovação propriamente dita. E em especial, que é um pouco desse nosso objetivo, a nossa missão aqui no programa, que é olhar tudo isso, toda essa agenda, sobre o ponto de vista das pessoas. E não ficar se concentrando só a repercutir tecnologia pela tecnologia, né? Para não ser um programa técnico, um programa para poucos. O que a gente quer aqui é como essas coisas todas estão afetando a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, e como a gente pode ter, evidentemente, caminhos e horizontes positivos para a inclusão desse tipo de tecnologia, desse tipo de iniciativa que, no final do dia, tem um pouco a premissa de transformar positivamente a vida de todos nós. Queria também fazer um convite para você, caso você não tenha escutado a edição de sexta-feira, a última agora que a gente publicou aqui no Transformação Digital CBN, que foi uma entrevista muito bacana com o Rodrigo Baggio. O Rodrigo Baggio é uma sumidade, é uma dessas pessoas únicas que a gente tem e tem a alegria de ser brasileiro, né, de contá-lo com ele como alguém do nosso país e que faz a diferença há muitos anos ao longo, enfim, das suas iniciativas relacionadas à inclusão digital. Rodrigo, para quem não se lembra, é um dos fundadores do CDI, o Comitê de Democratização da Informática. Lá atrás, a gente está falando de quase 30 anos atrás, era uma figura que já estava preocupada em como possibilitar que as pessoas pudessem ter acesso a essa nova forma, não só de trabalho, mas de atuação, de conexão, que era a tecnologia. E criou ali um movimento para distribuição, para doação de computadores para escolas públicas, para famílias carentes, para áreas de situação em risco. Isso a gente está falando de novo, gente, há 26, 30 anos atrás. Então é um papo muito legal, a gente relembra um pouco essa trajetória e fala das iniciativas novas do Recode, que é como o CDI se rebatizou aqui no Brasil. Ele segue chamando CDI em outros países, onde o Rodrigo já tem segue com suas iniciativas, mas aqui no Brasil ele está trabalhando essa coisa também da humanização da tecnologia, focado em pessoas também em situação de risco e tudo mais. Eu vou dar um pequeno spoiler de um papo que a gente teve, e ele, por exemplo, revelou de uma trilha de conhecimento que ele está fazendo em algumas comunidades, algumas favelas, para formar jovens programadores em full stack, que é uma tecnologia de desenvolvimento bastante procurada, com mais de 60 mil postos de vagas abertos não preenchidos no Brasil, com faixas salariais muito interessantes, sobretudo para pessoas que estão à margem, digamos assim, do mercado de trabalho. Então, por meio de tecnologia, por meio de inovação, não só, evidentemente, o Recode, mas uma série de outras organizações, de pessoas aqui ao longo do Brasil, estão nessa corrente bastante propositiva de fazer a diferença e propiciar às pessoas uma melhor qualidade de vida, né? Sair dessa área cinza, infelizmente, aí, de exclusão. E o digital pode ser um elemento de efetiva inclusão dessas pessoas nessas áreas. É isso, então vai lá dar uma escutada, um episódio muito bacana, a gente acabou de publicar e tá muito legal. Sobre o nosso papo de hoje, a gente queria, na verdade, repercutir rapidamente, que é um assunto bastante interessante, ano após ano nos gera algum tipo de reflexão, né, de certa forma, que é o que mais se pesquisou ao longo do ano no Google. Google, de longe, há muitos e muitos anos, é a plataforma de search, né, de busca mais consolidada, ela quase um sinônimo de search, né, de pesquisa, né, hoje em dia é sinônimo de categoria. E ela acabou de lançou no final da semana passada a tradicional lista dela, né, todos os anos ela lança, onde ela filtra as suas pesquisas por país, tem uma origem global, e agora está também permitindo, além da ordem cronológica, que já era alguma coisa focada num outro formato de search que eles disponibilizavam, que era o antigo Google Trends, né, para ter ideia das tendências de busca e pesquisa, eles agora estão permitindo que as pessoas filtrem as suas buscas por categorias. Então você pode filtrar, por exemplo, por temas relacionados ao meio ambiente, entretenimento, que já era algo mais prático, além dos tradicionais esportes e notícias de maneira geral. Então a lista está bastante extensa e eu não vou, evidentemente, passar por ela toda, mas eu vou pincelar algumas coisas aqui de que eu acho que são coisas mais curiosas de maneira geral. Olhando efetivamente aqui para o Brasil, que eu acho que é um primeiro ponto interessante, o acontecimento mais buscado do ano, ao contrário do que se imaginava, não foi vacina Covid-19, até porque eu acho que já tem um histórico aí de 2020 a 2021, ela tende a perder, digamos assim, um pouquinho de energia do ponto de vista de busca, já estava mais ou menos dentro do universo de curiosidade, de pesquisa ou de conhecimento das pessoas, mas as Olimpíadas 2021, que é um evento sem precedente, né, foi algo atípico, né? A gente celebrou as Olimpíadas de 2020 em 2021, então acho que isso gerou, de alguma forma, dentro dessa categoria acontecimentos, um volume de busca bastante interessante. Mas em segundo lugar, evidentemente, vacina Covid-19. E o destaque curioso desse search aqui para a busca desse ano de 2021 foi o terceiro colocado na categoria acontecimentos aqui no Brasil, que foi o WhatsApp fora do ar. Olha que curioso e como a gente está realmente imerso nessas tecnologias, né? Eu acho, numa busca mental rápida aqui, a gente deve ter tido umas duas ou três falhas mais intensas, talvez duas mais intensas e uma muito significativa no WhatsApp. E a gente está falando então de horas, correto? Sei lá, 20 horas somando tudo, esse tempo que a gente ficou instável. E só essa intensidade, digamos assim, de impacto, né? Só essa pequena quantidade de horas, claro, comparando com o resto do ano, colocou o terceiro tópico mais procurado dentro de acontecimentos, o WhatsApp, fora do ar. Buscas do ano, que são as buscas que são aí de fato o que é mais procurado, né? O que é mais pesquisado ao longo do ano, quem encabeçou essa categoria foi triste acontecimento, né? O triste fato aí, que foi o desaparecimento, a morte da cantora Marília Mendonça, e ela foi a palavra-chave mais buscada em 2021 aqui no Brasil, seguido por Eurocopa e Palmeiras. Uma outra categoria bastante interessante que a gente tem aqui, que é o que é. As pessoas basicamente pesquisam, né, publicam, escrevem lá no search de busca do Google o que é tal coisa. E aí a gente tem três fatos interessantes. O primeiro é o que é cringe. O segundo é o que é basculho. E o terceiro é o que aconteceu com o WhatsApp. Então olha aí de novo o WhatsApp protagonizando parte importante da busca, digamos assim, de 2021. Uma outra coisa interessante é como ser. Então você pesquisa lá como ser tal coisa no Google. E aí as pessoas estão colocando como ser uma pessoa fria. Então tem gente que está revendo as suas características emocionais e está achando que está muito ali, de alguma forma, dando mole ali, está sendo muito emotivo. Então como ser uma pessoa fria. O segundo que mostra é uma tendência muito focada na questão econômica que a gente vem vivendo aqui no nosso país, que é como ser entregador do Mercado Livre. E o terceiro colocado, como ser hacker. Entrando em futebol, que é a nossa paixão clássica aqui no país, os clubes mais pesquisados brasileiros aqui no Google foram os três clubes aqui de São Paulo. Na verdade, a gente teve a lista completa, compreende os chamados quatro grandes clubes de São Paulo, mais um clube internacional, e na primeira posição ficou Palmeiras, na segunda Corinthians, na terceira São Paulo, quarto, o PSG, para ver como a presença de jogadores de um grande ídolo brasileiro é de fato algo, é um fenômeno global, né? Que é o caso do Neymar aqui, em destaque em especial, evidentemente. E agora com o Messi, que enfim, não é um ídolo brasileiro, mas é um jogador de ponta, as pessoas chamam isso muita atenção das pessoas. E no quinto, na quinta posição, o Santos. Essa é a lista de buscas mais efetivas, uma é parte da lista de buscas aqui do ano, né? No Brasil. E você, enfim, pode acompanhar ao longo da internet outras curiosidades, basicamente procurando por Google listas de pesquisa 2021. É isso, pessoal. Amanhã a gente retorna com o nosso programa, com o nosso episódio de notícias aqui do Transformação Digital CBN. E sempre lembrando que a gente vai seguir ao longo desses dias com esses pequenos boletins. E o nosso conteúdo especial de sexta-feira, sempre com uma notícia, uma novidade bacana para repercutir e te ajudar a tentar entender melhor o que está acontecendo nesse planeta do ponto de vista de inovação e de tecnologia. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima. Até mais, pessoal!